deputada, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln, bom dia, Isabel. É um prazer estar falando com vocês, que prestam esse trabalho tão relevante para todos nós.
Prazer todo nosso, deputado. É muito bom que a senhora também seja coordenadora da Frente Parlamentar da bancada feminina, porque as mulheres hoje são as maiores vítimas do assédio moral, né?
É, 65% de todas as denúncias e ações trabalhistas ainda estão em referência à mulher. É por isso que foi um dos projetos que a bancada pediu ao presidente que pudesse ser pautado. É, como você sabe, Lincoln, nós temos assim, um encaminhamento semanal no Colégio de Líderes, dois projetos de interesse assim, de cada partido e dois da bancada feminina. E esse foi um dos temas onde nós pedimos que pudesse ser pautado.
E que beneficia também os homens. Agora, a tipificação do crime é importante, né, deputada? Porque ele não existe do ponto de vista legal. Hoje, ele só é punido graças a alguma jurisprudência que se criou nos tribunais e uma jurisprudência ainda muito fraca, né? Ainda muito irregular, né? Alguns tribunais tratam de um jeito, outros de outro. Alguns doutrinadores são mais flexíveis, outros mais rigorosos. E isso tem feito com que alguns juízes tenham um comportamento mais, digamos assim, tolerante e outros menos tolerante com essa prática abominável, né?
Essa foi a grande virtude, né? E tem sido a grande virtude da vontade de se aprovar o projeto. Nós temos hoje 6 projetos de lei que tramitam na Câmara, todas envolvendo o mesmo tema, mas a ausência de uma norma legal faz com que a interpretação seja díspare. E daí a importância. Você não tem uma definição clara, a gente se socorreu de uma interpretação no campo psicológico, né, de uma socióloga, então a gente quis desenhar esse modelo, né, o que, que é, na verdade, um assédio moral, ele precisa ser reiterado, né, às vezes você não pode pegar um ato isolado num dia que, de repente, as pessoas estejam com uma relação muito ruim, mas aquilo reiteradamente, causando vexame, a pessoa com um grau hierárquico, né, de subordinação, ela, por necessidade do trabalho, ela vai se sujeitando àquilo. E aquilo vai machucando nos seus aspectos físicos e psicológicos, né? Então, ataca a moral da pessoa. É importantíssimo, você tocou no cerne da questão. Nós precisamos regulamentar, deixar clara a definição e a punição.
Falou em punição, eu gostaria de saber quais seriam as punições, deputada Soraya Santos?
A punição ela vai variar de um a 2 anos, né? E mais a multa, porque é obrigatório. Quando você fala de área penal, você tem a multa, que é obrigatória. É, na verdade, Isabel, nós precisamos ter uma mudança cultural. A gente lastima ainda que no Brasil a gente tenha que estar definindo essas questões. Porque o respeito às relações das pessoas deveria vir na fase da escola, né? No trato com as pessoas. Então, muito mais do que a pena, você ser condenado por assédio moral, eu imagino que já deixa a vida da pessoa manchada. Então, nós não estamos preocupados com a quantidade de tempo preso, mas a marca da pessoa na tipificação de um comportamento que precisa ser olhado e olhado como referência de que não é normal. Outra coisa que a gente avançou também foi o tratamento do empregado. Então, a gente colocou o trabalhador como um todo, que aí envolve agentes privados, agentes públicos. Essa é a definição que abraça qualquer relação hierárquica.
A senhora falou, a senhora fez uma pergunta, né, no começo da entrevista, o que é assédio moral? Existem muitas condutas que podem ser e outras não podem ser caracterizadas como assédio moral. Mas quem sofre do assédio moral? Eu, infelizmente, sofri de assédio moral no trabalho, certa ocasião. A gente percebe muito bem que aquilo é assédio moral. E na época eu tive dificuldade em fazer a denúncia. Aí eu gostaria de saber, deputada Soraya Santos, como a pessoa que está sofrendo assédio moral pode fazer essa denúncia? O que, que ela precisa ter em mãos? Como se precaver disso? Ou como se ter todas as condições de que essa denúncia seja realmente formalizada?
É exatamente nesse sentido. A partir de uma norma legal, ela também já vai ter uma definição do que é assédio moral, né? Uma definição onde a gente foi se socorrer, como já te falei, no campo sociológico e na própria Organização Internacional do Trabalho, na 155, onde ela fala do ambiente do trabalho, o ambiente saudável desse trabalhador. Então, você que já, infelizmente, sofreu assédio moral, você sabe que o ambiente para você, ele não era saudável sobre alguns aspectos. Né? Porque quando você fala de saúde mental, ambiente saudável, você está falando de todo um componente. Qual é a alegria que você tinha para ir trabalhar? Né? É uma pergunta que você faz. E outra coisa é você caracterizar, eu volto a dizer, não por um ato isolado, porque é isso que tem dado distorções de interpretação, como o Lincoln falou. Por que uns interpretam mais suave e outros não? Você tem que pegar o fato com testemunhas, comprovar que repetitivamente aquela pessoa te agride. Às vezes é uma coisa focada com uma. É interessante que a gente encontra muitas vezes na questão do assédio moral, chefes focados em uma única pessoa. Então aquilo é repetitivo, colocando aquela pessoa numa situação vexatória em relação aos outros. E com esses elementos de prova, testemunha, e hoje você tem recursos até de gravação, eu acho que a pessoa vai à justiça e vai poder criminalizar essa conduta, que precisa, sim, Isabel, ser corrigida. E volto a dizer, deveria ser uma coisa de relação normal entre as pessoas. Mas, infelizmente, nós precisamos tipificar para mostrar que não é normal.
Hoje, uma das principais dificuldades é no que diz respeito ao que é um comportamento reiterado. A gente sabe que precisa ser mais de uma vez, como a senhora mesmo colocou, não pode um único episódio, um arrobo, né, de um momento ruim da relação entre duas pessoas ser considerado um assédio moral. Mas a partir de três ocasiões já pode ser considerado um reiterado, porque pelos julgados que se observa hoje, a pessoa tem que estar prestes a cometer um suicídio já para ser considerado um assédio moral, né? Ela tem que estar passando por um processo realmente de um sofrimento psicológico muito grave para ser considerado assédio moral, pelo menos pelo histórico de julgados que a gente tem. A senhora pretende que pela legislação ou pela regulamentação que venha a ser dada depois, algo mais simples possa ser considerado um comportamento reiterado?
A prova é muito subjetiva, né, Lincoln? Quando nós estamos falando de atos que vão demandar de um conjunto de fatores, né, das pessoas que estão ali assistindo. Por isso que a gente fala que é reiterado. Você imagina uma pessoa que chega todo dia e se dirige a um funcionário, você é uma burra. Estou dando um exemplo. É quase um bullying. Uhum. Né? O assédio moral, ele é um bullying laboral, vulgarmente falando. Uhum. Porque por isso que ele tem essa repetição.
Às vezes até um chefe que cobra cobra metas, né, tá fazendo uma cobrança que do ponto de vista aparente é uma cobrança correta, mas só faz com uma pessoa, né? Todo
só
o resto da equipe não é tratada daquela forma.
Né? Então, pronto, você tá aí. Então você tem aquele bullying porque ele vai mostrar para a equipe que aquela pessoa não está boa, ou que ela não é capaz. Por isso que vai causando um dano psicológico. Então, qual o volume disso? Eu acho que é caso a caso, depende da intensidade daquela agressão. Né? E por isso que não é um fato isolado. O assédio moral, a gente tem que pensar que ele é como se fosse um bullying no trabalho. O que as crianças sofrem na escola, reproduzido, de repente, na área adulta. E o que deixa o quê? Uma criança sem vontade de ir para a escola, com problemas emocionais seríssimos. Né? O dano, o assédio moral é isso. Você tira a alegria do ambiente de trabalho, você causa danos psicológicos, muitas vezes físicos. Né? Você tem casos até de agressões físicas no meio desse conjunto. E você procura alijar a pessoa não fica inteira. Por isso, ela precisa ter ações reiteradas de comportamento. Precisa ver também se é uma coisa direcionada, né? E normalmente é direcionada para um, a gente não sabe porquê, mas às vezes acontece, é um naquele ambiente de trabalho, o que piora muito a condição da pessoa. Por esses aspectos, a gente precisa modelar. Mas a decisão é judicial em cima das provas robustas que se vai levar. Né? Eu acho que a sociedade também já avançou muito com isso, e até o bullying, como a gente diz, que com as crianças era só uma gozação, hoje é tratado de outro jeito, porque já estão comprovados os danos psicológicos, e isso facilitou também esse caminho e essa compreensão. O que, que o dano moral faz na autoestima do profissional, na vontade dela de crescer, na necessidade, que é pior, que às vezes ela tem de manter aquela relação de emprego, ela não tem outra opção, e ela vai se sujeitando. Então, a tipificação disso é fundamental, porque eu vou dizer, eu não consigo imaginar uma pessoa condenada por assédio moral, ela é uma marca na vida dela. Ela faz com que haja uma reflexão muito grande. Você imagina você ser condenado criminalmente pela forma com que você se dirige às pessoas. Eu acho que isso tem um significado muito importante para a nossa sociedade, né?
Isso pode fazer com que comportamentos que, infelizmente, ainda são glamourizados, né? Tem diminuído, mas ainda são glamourizados na chefia, né? Que algumas pessoas acham que para ser chefe tem que ser daquele jeito, que isso, de fato, possam diminuir na nossa sociedade. Agora, deputada Soressa...
Olha, eu só queria fazer um parênteses, porque é tão importante quando a gente faz uma entrevista com alguém que está com essa visão tão ampla, que a gente não pode perder o gancho. É isso, Lincoln. Autoridade tem a ver com respeito, com admiração, e não com autoritarismo. Uhum. Né? Você, para ser líder, você é respeitado pelas suas ações e não pelos seus gritos. Isso é uma mudança cultural. Então, acho que você... Assim, é por isso que eu quis fazer um parênteses no que você falou, porque é esse destaque que tem que ser feito. Esse projeto, muito mais do que punir, ele tem que trazer a evidência de um comportamento de valores. Então, se eu sou admirada pelos meus liderados, tem que ser pelos meus exemplos, pela minha postura, né? E não por aquela cultura antiga de engenho, onde você tinha de gritar e punir, né? Então, isso é uma mudança cultural. Eu acho que esse é o cerne também.
Sem sombra de dúvida.
Deputada, eu gostaria de saber qual a expectativa em relação à votação do projeto no plenário da Câmara.
Olha, nós estamos com uma expectativa muito boa. A gente sabe que esse projeto já foi, já voltou várias vezes, mas o presidente Rodrigo Maia, quando a gente pediu, pautou, ele já foi à votação e, por acordo, saiu. E a gente espera que, no primeiro momento, possa ser aprovado isso, por unanimidade. Isso é uma necessidade que nós temos. Mas nós vamos perseverar também em relação a isso. Se não houver acordo, a gente vai para a votação nominal, mas a gente entende que é mais um passo na defesa, não só da sociedade, mas principalmente as mulheres, que têm hoje, como te falei na última pesquisa, 65% dos casos de assédio moral ajuizados, que se tem notícia, que você imagina, Isabel, quantas não se tem notícia, porque não tomaram iniciativa, mas 65% ainda são em relação às mulheres. É por isso que a gente precisa dar um passo a mais.
A gente agradece muitíssimo mais uma vez a deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, coordenadora da bancada feminina na Câmara e relatora desse projeto que tipifica o crime de assédio moral no trabalho. Deputada, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um ótimo dia e sucesso na aprovação dessa matéria que a senhora relata em plenário.
Muito obrigada, bom dia a todos vocês dois. Parabéns pelo programa e a forma em que vocês me convidam.
Obrigado, deputada.